No CBN Saúde de hoje, o nosso assunto são as principais queixas e problemas que afetam a saúde sexual masculina. Para falar com a gente sobre esse assunto, nós estamos aqui no nosso estúdio com o Dr. Thiago Negrão. Bom dia.
Bom dia, Brenda. Bom dia a todos que nos ouvem.
Doutor, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre as principais queixas que chegam ao seu consultório, né? Quais são as dúvidas mais frequentes?
Antes de tudo, eu queria agradecer o convite de vocês de estar aqui. Acho que a oportunidade de falar sobre saúde masculina é super bem-vinda sempre, né? No consultório, Brenda, a gente tem muitas queixas, mas relacionadas à saúde sexual, as principais que são mais comuns é a parte da disfunção erétil, a ejaculação precoce, a parte das as infecções sexualmente transmissíveis, né, as ISTs, também um pouquinho sobre a fertilidade, alguns casais têm dificuldade para ter filhos, também procuram a gente. Esses são os principais, assim, que a gente mais encontra realmente no dia a dia.
Muita gente acha que essas questões estão relacionadas à idade, e nem sempre é assim. Podem ser vários fatores, né, doutor? Vamos entrar um pouquinho em cada um desses principais temas, concentrando primeiro ali na disfunção erétil, por exemplo. Quais são as razões para existir esse problema?
É interessante isso, todo mundo, muita gente pensa, ah, estou ficando idoso, é normal que eu vou ter disfunção, né? Já é algo como se fosse normal do envelhecimento. Na realidade não é assim, viu, Brenda? Realmente a gente vai envelhecendo, algumas coisas vão mudando, não tem como a gente fugir disso, né? Da senescência mesmo, mas a parte da relação sexual é super importante para o idoso. Então não é esperado, vou ficar idoso, pode esquecer, não vou mais namorar. Eu brinco com meus pacientes, não, né? Hoje em dia a gente procurar ter uma qualidade de vida que começa lá com os 40, 50, para você ter um envelhecimento com saúde é muito importante. O que eu falo muito para os pacientes nesse sentido é que os principais fatores relacionados à disfunção erétil têm muito relação com os problemas cardiovasculares. Então isso é super importante. Pacientes que têm disfunção erétil, eu sempre preciso buscar alguma coisa relacionada à parte cardiovascular e muitas vezes eu encaminho até para o cardiologista. Porque é comum 2 anos antes do paciente ter um evento cardiovascular, seja um AVC ou seja um infarto, é comum ele apresentar a disfunção erétil.
É quase um sinal de alerta,
então. É quase um sinal de alerta, porque a fisiopatologia dessas doenças são semelhantes, são praticamente as mesmas. Se resume basicamente em um quadro inflamatório muito importante no corpo, que acaba afetando o nosso endotélio, que é a parte mais interna dos nossos vasos. Os principais agressores desse processo inflamatório são super comuns: hipertensão, dislipidemia, que é a parte de gordura no sangue, o diabetes e também o tabagismo. Esses são os principais. Existem outros, né, que geram esse processo oxidativo ali nos vasos, gerando os problemas tão famosos, né, cardiovasculares, que um deles, que muitas vezes acontece precocemente, é a disfunção erétil.
O senhor falou sobre a questão da idade, né, que a pessoa acha que é normal ter a disfunção erétil por conta da idade, mas existe também gente jovem, homens jovens, que sofrem com esse problema de maneira precoce. Nesses casos, o que está mais ligado também a uma questão relacionada a doenças cardiovasculares ou podem ter outros fatores?
Podem ter outros fatores, isso é muito importante. Quando o paciente senta na nossa frente, eu não trato só a disfunção, né? Eu trato a pessoa. Então existem tantas outras coisas relacionadas a isso. Por exemplo, pacientes jovens, é muito mais comum eles terem uma dificuldade de ereção, que é desde o início, do início da atividade sexual dele. Os idosos acabam, com o tempo podem apresentar, mas muitas vezes foi bem quando era adulto, não tinha queixa nenhuma, e depois que ficou com um pouco mais de idade, apresenta esse quadro também. Então é muito importante citar aqui nos pacientes jovens a parte de ansiedade. Hoje em dia a parte sexual é muito cobrada, né? Se um homem está diante de uma namorada e ele não se apresenta bem, pronto, é um terror, dependendo de como for a namorada. Se ela contar para os outros, então existe hoje em dia uma certa pressão que eu tenho que está ótimo. Não posso nunca falhar, como se fôssemos perfeitos. E não é bem assim, né? E a parte da ereção, exatamente, é um momento de prazer, de tranquilidade. Se eu tô com esse estresse interno, pensando, eu tenho que ser o melhor de todos, eu tenho que estar ótimo, muitas vezes é onde falha. Porque não existe só a parte orgânica, né? Tá tudo bem, mas a parte psicológica desse paciente está muito afetada.
Você falou, a parte orgânica está tudo bem. Hoje existe uma onda muito grande do uso de medicamentos para disfunção erétil entre pessoas que não têm esse problema, né? Então, que não estão numa idade onde isso acontece com mais frequência, são jovens e mesmo assim fazem consumo e consumo frequente. Qual que é o perigo disso? De estar colocando ali um medicamento que eu não tenho necessidade, isso pode trazer problema em vez de performance, digamos assim?
Exatamente, isso é muito comum, porque é um medicamento que você pode comprar na farmácia, muitas vezes sem receita. Então, já que existe esse medo, né? Eu como homem tenho medo de falhar alguma coisa, eu vou dar como se fosse um upgrade, sem necessidade. Então, cada vez isso está comum, e isso realmente é algo que... Uma coisa muito que eu percebo, depois esse paciente que usa isso frequentemente, que realmente é uma medicação muito boa, ajuda, ele acaba ficando, e se eu ficar sem? Ele não tem mais coragem de tirar esse medicamento depois que ele entra num clima que foi ótimo, ele foi super bem, realmente teve uma ereção muito satisfatória. E se eu tirar, será que eu vou ter tudo isso? Então ele acaba nem sabendo mais o que é natural, o que não é natural, e acaba virando uma dependência desses medicamentos. A longo prazo, não tem algo que diga, ó, você a longo prazo vai ter algum problema. Não, são medicações super seguras nesse sentido. Mas essa parte psicológica afeta muito. Então ele acaba sendo um inseguro. Ele depende de alguma coisa para poder ter uma relação adequada. Então esse cuidado de realmente ter uma conversa com o urologista, ver as suas reais necessidades, entender como que o homem funciona. O que que eu preciso ter para ter ereção, né? Muitas vezes eles não sabem, não é um remedinho que vai resolver tudo. Esse medicamento é super importante, que são os inibidores da fosfodiesterase, que é uma enzima ali que ajuda nesse sentido, eles precisam de estímulo sexual. Então não adianta eu tomar o remédio como se fosse, eu brinco com meus pacientes no consultório, não é como se fosse um clique do interruptor. Eu aperto, funciona, tiro e não funciona mais. Não é assim. Precisa de um estímulo sexual, precisa de todo esse clima aí para poder ter a ereção. Então acho que o principal problema é esse, essa dependência mesmo.
Falando um pouquinho sobre a questão de ejaculação precoce, o senhor já falou sobre a questão psicológica, né? Essa ansiedade que pode gerar até a perda de ereção. Porém, quando a gente está falando de ejaculação precoce, é só o lado psicológico ou existem fatores também biológicos ali que estão envolvidos nesse tipo de problema?
Podem ter as duas coisas. Eu sempre gosto de definir bem o que é ejaculação precoce, que é a primeira coisa, essa incapacidade do homem de ter uma ereção que possibilita um ato sexual, né? E depois são três coisas. Ele não consegue ter a ereção adequada, ele não consegue ter o controle ejaculatório. Então, quando ele menos imagina, às vezes nem penetrou ainda, pum, já ejaculou. E é horrível, né? Ele fica todo num clímax ruim, às vezes a parceira também influenciando tudo isso. E outra coisa que é o terceiro aspecto, que é justamente isso, ele precisa se incomodar com isso. Então, é muito individualizado esse tratamento, porque tem um homem que tem uma relação com a parceira que tem uma ejaculação mais rápida, assim como ele, que vai bem. Mas se eu namoro com uma moça que eu tenho ejaculação precoce, mas ela fica com mais vontade, não conseguir, né, satisfazer ela completamente, aí começa a gerar um problema. Às vezes é um problema para o paciente, porque ele entra num ciclo de não conseguir, psicologicamente piora, e às vezes a companheira muitas vezes, não colabora, cobra mais ainda. Eu percebo que os pacientes chegam quase que em pânico. Eu tenho um caso interessante para contar, era um senhor casado com 3 filhos que acabou tendo a ejaculação precoce. Não conseguia mais namorar com a esposa, ela por um tempo entendeu, depois falou que ele que estava ruim, ele ficou tão mal psicologicamente que ele voltou para mim no consultório, colocou como se fosse o documento de casamento na mesa, falou, meu amor, eu não funciono mais para você, não consigo mais te satisfazer, se você quiser separar de mim, pode separar, eu só quero ficar com as crianças, ao ponto que ele chegou psicologicamente. Por outro lado, ele tinha ereção no banheiro, ele tinha ereção em outros momentos, mas com ela, ele não conseguia desenvolver essa parte do ato sexual em si, porque tinha essa questão psicológica bem envolvida. Mas o principal na ejaculação precoce também é a parte de como que estão os vasos desse pênis, como que estão a parte nervosa. E esses sintomas de ejaculação precoce, disfunção sexual, pode acontecer por meio de uma cirurgia. Acabei de fazer uma prostatectomia radical agora, então às vezes pós-cirurgia o paciente tem dificuldade, às vezes uma radiação local também. Então existem essa questão orgânica, psicológica e essa questão também de outros fatores que podem influenciar isso, né? Então é bem complexo, por isso que a gente precisa entender cada caso, ver onde que a gente pode melhorar com cada paciente.
Outra questão também que afeta muito é a diminuição da libido. Isso vem por causas hormonais?
A parte da libido é muito importante, né? A libido é o que dá a vontade pra gente ir atrás da relação, né? Então a parte hormonal é super importante. Quando o paciente chega na minha frente, eu preciso investigar isso. Como que tá funcionando os hormônios? Será que esse paciente tem um testículos diminuídos? Como que é a produção de testosterona, que é um hormônio super importante para ter a ereção, né? Então essa parte hormonal é muito importante. Por exemplo, se o paciente tem um hipertireoidismo, muitas vezes ele tá com essa dificuldade toda porque ele tá com problema na tireoide. Então eu preciso investigar ele como um todo, entender quais são esses mecanismos endócrinos que a gente fala, dessas glândulas, estão funcionando bem? E por último, a gente pensa na parte psicológica, mas eu preciso entender essa parte orgânica. E a parte hormonal é muito importante. Com certeza faz parte do nosso, a nossa busca, do nosso entendimento de cada questão.
As mulheres, elas têm já uma agenda praticamente de check-up anual, né? E que fazem mais exames. Isso a gente conversando com médicos de todas as especialidades, a gente vê isso, que é muito mais difícil o homem procurar essa solução e realmente só procura quando, como você disse, né? Está em desespero, já não sabe mais o que fazer. E esse check-up, como você disse agora, né? Que pode estar relacionado a problemas cardiovasculares, problemas hormonais. Então, fazer, de repente, um acompanhamento maior com outros especialistas pode acabar refletindo em não ter tantos problemas lá na frente?
Com certeza, Brenda. Cada vez mais, isso é muito comum. A mulher ela tem a questão de... Saiu do pediatra, ela tem uma GO, quando ela começa na parte de desenvolvimento secundário sexual. O homem, não. O homem, depois que o pediatra dá alta para ele... Pronto, quando que ele vai voltar
ele
no médico?
Ele nunca mais vê o médico, né?
Isso tá mudando, viu, Brenda? Atualmente, os homens com 40 anos começam a falar, peraí, como que tá meu coração? Como que estão meus hormônios? Nunca fiz um ultrassom de abdômen. Então, essa orientação de, a partir dos 40 anos, de ter um médico de referência, que, no caso, o urologista encaixa muito bem da parte do homem, né? Porque a gente consegue entender esse paciente, saber como que tá o início da vida sexual dele, quais são as dificuldades, tentar dar essa orientação. Até nos meninos mais jovens, eles têm mãe que está começando a chegar para mim com 16 anos, falar, ó, meu filho não namorou ainda, tá aqui, o que o senhor orienta para ele? Olha que importante. De falar sobre as doenças sexualmente transmissíveis, quais são os cuidados. Então, isso é muito importante. Esse contato direto aí.
Você mencionou também que entre as principais procuras está a infertilidade. Quando é que se acende uma luzinha de que algo realmente pode estar errado, de que essa dificuldade não é normal? E quais são os tratamentos que existem hoje no caso da infertilidade masculina?
Brenda, o que a gente orienta hoje aos casais é assim, por exemplo, se vocês estão há um ano, então são 12 meses de tentativa com relações frequentes, né? A gente fala aí de 3 a 4 vezes, pelo menos por semana, por um ano, e ainda não conseguiram engravidar. Essa é a luz de alerta. Então é um ano com relações sexuais frequentes sem conseguir ter neném. Pronto. Se completou isso, a mulher precisa ser investigada e o homem precisa ser investigado. Então é importante que não é só um. Hoje em dia, aproximadamente 50% dos casos de infertilidade está no homem e 50% está na mulher. Então não adianta mais, mulher, vai lá você, vai com a sua GO, vê o que está acontecendo, porque eu estou tudo bem. Não é assim. O homem precisa ser investigado. E existem várias formas de entender isso, né? Anamnese, conversar com ele, ver se ele já fez alguma cirurgia na região do escroto quando era pequeno, se ele tem alguma doença, como que estão os exames, né? A parte hormonal, super importante. Examinar o escroto, o tamanho do testículo, se ele tem varicocele, que são as veias dilatadas ali na região do escroto, que são a principal causa reversível de infertilidade masculina. Então, tudo isso de examinar, entender e ver a parte hormonal é a parte inicial. Eu sempre falo para meus pacientes, esse quadro de infertilidade não é uma consulta que vai resolver. A gente precisa, até a parte de disfunção, ejaculação precoce, os estudos mostram que quanto mais você confia no seu médico, quanto mais você volta a conversar com ele, mais tranquilo você vai ficando, melhor você vai evoluindo com esses tratamentos. Então a infertilidade existe como se fosse um passo a passo mesmo, né? Entender as causas mais fáceis de tratar. E quando a gente pega um quadro que perde sempre o espermograma também, algo mais delicado, a gente vai aprofundando para poder entender o que a gente pode fazer. Tem tratamento via oral, remédios que a gente pode tomar, tem remédios injetáveis e tem até procedimentos cirúrgicos para poder buscar espermatozoide e ir para uma fertilização aí adequada, né? In vitro também pode acontecer. Então tem vários um passo a passo, assim, é bem longo essa história.
É interessante a gente falar sobre isso, né, doutor? Porque os problemas existem, as causas são variadas, porém há tratamento, e eu acho que isso é o mais importante da gente frisar aqui, né? Tanto para a questão de disfunção erétil, ou de ejaculação precoce, ou mesmo de infertilidade, isso que está tirando o sono, de repente, de quem está ouvindo a gente, tem saída, mas precisa realmente procurar o médico e entender que não é milagre, né? Como você bem disse, não tem pílula milagrosa ali que você vai tomar e vai funcionar para todo mundo do mesmo jeito. Precisa realmente estar disposto a entender essa individualidade e buscar o melhor tratamento para cada caso, né?
Exatamente, Brenda, a gente tem muito o que fazer por esses pacientes. É tão bom quando o paciente, o homem tem essa dificuldade de ir no médico, ainda mais para falar sobre essas coisas, né? O homem tem essa questão, peraí, eu estou bem, não sinto nada, que eu vou lá? O que eu vou fazer? Então esse passo inicial de acreditar que existe tratamento, que tem várias formas de tratar, eu percebo na prática o quanto melhora. Eu tenho vários pacientes idosos que estão... Tinha um que estava 5 anos sem namorar com a esposa. Praticamente a vida dele estava bem, bem tranquila, assim. Não estava feliz. Quando ele conversou comigo, medicamentos via oral... Quando ele entrou comigo no retorno, no meu consultório, parecia que ele tinha uns 2 metros. Era um senhor de 1,65 m. Ele entrou assim, faceiro, porque eu percebo, né? Que essa parte sexual, assim, faz uma diferença para a vida do homem. Ele dorme melhor, ele se sente muito melhor para trabalhar, disposição. Então essa parte é muito importante. Não é porque tem, que nem a gente falou, né? Tá idoso, deixa para lá. Não, o idoso tem muito o que viver, o que aproveitar ainda. Então não deixe dúvidas, né? Procure um urologista de confiança para que ele possa esclarecer e indicar para você o melhor caminho aí para cada situação.
Você já mencionou algumas questões que podem contribuir para a piora da saúde sexual. Isso a gente está falando de tabagismo, estamos falando de diabetes, então de questões alimentares, ingestão de álcool, tudo isso. Tem algum outro hábito que seja prejudicial e que sirva de alerta, ou hábitos que são bons que a gente pode adquirir para melhorar a saúde sexual?
Nossa, acho que você resumiu muito bem. Acho que os principais são esses mesmo: hipertensão, diabetes, dislipidemia, obesidade, né? Ter uma cintura abdominal grande, tudo isso vai atrapalhar. O tabagismo e o etilismo são os principais fatores de risco, sem dúvida nenhuma. E o que eu acrescento, eu falo que eu também sou personal trainer, fiz uma primeira faculdade antes da medicina, a importância da atividade física para os pacientes. A atividade física regular, que você consegue, né, ter uma rotina, faz um bem tão grande. Eu falo que é como se fosse um medicamento mesmo, natural, que a gente faz bem para os ossos, para os músculos, para os nossos pensamentos. A gente consegue esquecer um pouquinho nossos problemas de família, problemas de trabalho. É um momento que é seu, que você consegue cuidar do seu corpo. E seu corpo meio que só agradece quando a gente faz atividade física. Então eu acho que deixar bem claro isso, né? Que os hábitos de vida que já estão meio que clichê, né? De cuidar de tudo isso, mas realmente deixar um espaço para a sua atividade física no seu dia a dia faz uma diferença enorme. Então os pacientes que conseguem isso, eu percebo no consultório que emagrece, controla melhor o diabetes, controla melhor a pressão, a parte de gordura no sangue estava tudo alterado, vai tudo melhorando. Então tem que dar o primeiro passo aí, tem que acreditar.
Doutor, para a gente encerrar, a gente conversou aqui, falou de vários problemas de várias idades. Qual que é a idade que é a ideal, então, para começar a procurar um urologista? Você já disse, né, que tem mães de adolescente que já chegam com o filho ali antes de iniciar a vida sexual. Idosos que muitas vezes acham que não preciso mais nem ir no médico, porque é coisa da idade, não tem tratamento mesmo. Existe idade certa ou é para todas as idades?
Eu acho que assim, idade, a gente não tem uma idade perfeita, né? Mas eu, praticamente, percebendo no dia a dia, o que eu vejo? Eu acho que as crianças, quando tem um pediatra que consegue olhar, examinar, às vezes já eles próprios encaminham pra gente. Mas eu acho que a adolescência, acho que seria um momento ideal para ter uma primeira consulta, que seja uma, Brenda. Falou, passei com o urologista, ele olhou meu abdômen, olhou meu desenvolvimento sexual, como que tá? Tá tudo bem, mãe? Vão para frente. E depois eu oriento também um segundo encontro, então, adolescente ali, para tirar essas dúvidas, especialmente sobre a questão sexual, para não entrar nesse drama de precisar tomar remédio para ter relação, para ter toda essa orientação de como o corpo funciona. Que eu acho que isso é muito importante na consulta, você explicar como que é a fisiologia do corpo humano, né? Então isso é muito importante. E depois dos 40 anos que começa, porque o homem, a partir dos 30 anos, começa a perder 1% de testosterona, algumas alterações vão acontecendo a partir dos 30. Então com 40 anos seria o ideal você procurar um urologista para fazer um check-up, para ver como estão os hormônios, para ver como que está a tua pressão. Será que você é diabético e não sabe? Porque diabetes e pressão alta são doenças silenciosas. Muitas vezes você está ótimo, joga bola, come do jeito que você acha que está certo e está lá. É uma doença que não aparece. Ela, muitas vezes, quando aparece para a gente, clinicamente já tem algum tempo ali. Então esse check-up, essa prevenção, esse entendimento de como está o seu corpo agora e daqui para frente, o que a gente vai programar para você é muito importante. Então seria na adolescência uma primeira consulta para tirar essas queixas e depois aos 40 anos começar a ter anualmente, ou cada 2 anos, essa consulta com um urologista, com um médico de confiança que possa dar esse caminho, aí, essa evolução. Ó, não está muito bem aqui, vamos começar a melhorar, porque o que todo mundo quer, né, Brenda? Nós vamos envelhecer, eu, você e todo mundo que está ouvindo a gente, mas envelhecer com qualidade. Envelhecer de uma forma que você consiga trocar de roupa sozinha, namorar, andar de carro, conseguir ler, conseguir escrever. Então são coisas que não acontecem de uma hora para outra. Precisa de uma programação, de um equilíbrio, de saber onde você está pisando, né? Quando a gente sabe que tem um diabetes, pronto, preciso cuidar disso, vou no endócrino, como que é? Então esse acompanhamento faz toda a diferença.
É isso, é agir preventivamente, sempre tirar as dúvidas, quebrar os mitos aí. Quanto mais informação a gente tem, melhor, né, doutor?
Com certeza. Acho que a informação, ela só agrega, né? Quando a gente não tem informação, eu lembro muito que quando eu fiz cursinho para medicina, é comum, né? A gente estuda um monte, é tudo difícil. O que eu percebi, quando eu não gostava de uma matéria, é porque eu não sabia. Quando você começa a entender, por exemplo, sobre tecnologia, começa a entender como funciona a próstata, você acaba falando, que coisa mais perfeita. Acho que na vida é assim, quando a gente tem um conhecimento, a gente tira uma venda dos olhos, fala, opa, que beleza, como é bom entender as coisas. Então procurar esse entendimento, e não tem como saber tudo, né? Por isso que a gente procura ajuda. Na área da tecnologia, de fala, você é perfeito, eu tô aqui meio gaguejando.
É nada, é, tirou todas as dúvidas aqui. Se você ficou com alguma dúvida, perdeu um trechinho da entrevista, quer rever, quer compartilhar com alguém que de repente já achou que é normal ter problema mesmo na vida sexual... Não é normal, não. É só procurar um especialista, tem tratamento. E se você quer rever, então, essa entrevista, quer compartilhar com alguém, está lá disponível no nosso site, cbnmaringa.com.br, no nosso canal no YouTube também. Doutor, obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, fico sempre à disposição e obrigado.
Nós conversamos com o Dr. Thiago Negrão, que é urologista, sobre as principais queixas e problemas que afetam a saúde sexual masculina. Lembrando, então, ficou com dúvida? Corre lá no nosso site ou então entre em contato com um especialista, marca uma consulta, não deixa de se cuidar.